Tendo sido aprovada a urgência, tem então a palavra o Sr. Deputado Berto Messias para apresentar a iniciativa.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária, Senhores Membros do Governo, se me permitem, lerei rapidamente a resolução que julgo ser absolutamente clara, quer sobre a pertinência desta pronúncia por iniciativa própria, quer também sobre o conteúdo que a justifica. A Comissão Europeia acusou recentemente Portugal e Espanha de ausência de ação efetiva para cumprir as metas orçamentais, considerando que as medidas tomadas pelos governos de ambos os países para fechar o procedimento dos déficits excessivos em 2015 foram insuficientes. Tal acusação originou formalmente a abertura de um processo de âmbito sancionatório. O passo seguinte foi dado sobre a forma de decisão do Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia, conhecido por ECOFIN, determinando a aplicação de sanções a estes países. Independentemente do tipo de sanções a aplicar a Portugal, sejam elas gravosas ou simbólicas, efetivas ou suspensas, importa desde já rejeitar liminarmente qualquer penalização que tenha por destinatário o nosso país. Na gênese desta rejeição, terá que estar sempre o facto de Portugal ter estado nos últimos 4 anos sob assistência financeira, a qual se traduziu na implementação de uma excessiva e descabida dose de austeridade que fez do país uma cobaia para experiências políticas neoliberais da área social à economia, da saúde à justiça ou da educação ao poder local. Nada ficou como estava, sendo que a cegueira do Diretório Europeu apenas tinha em mente a redução, independentemente da dose de sofrimento a causar aos cidadãos, da dívida e do déficit. Acontece que a receita falhou, e falhou porque a dose de austeridade era manifestamente impossível de dar outros resultados. Empobrecer nunca podia ser o caminho para recuperar e crescer. O caminho passa, pelo contrário, por um crescimento com respeito pela dignidade e demais direitos fundamentais dos cidadãos de qualquer Estado-membro. Por outro lado, a mera impossibilidade de impor sanções ao país, para além de inédita ao nível da aplicação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, afigura-se ainda infundada, injusta, incompreensível e contraproducente. Infundada e injusta face à grave crise económica e social que afetou Portugal e que teve a respectiva origem nas instituições europeias que agora se apresentam como julgadores. Incompreensível porque representaria um tratamento injustificadamente discriminatório de Portugal face a outros Estados-membros em situação idêntica. E contraproducente face aos desafios que se colocam para a recuperação económica de Portugal e ao facto de a mesma Comissão Europeia, nas suas piores previsões, reconhecer que Portugal vai ficar pela primeira vez com o déficit abaixo dos 3%. Acresce que a eventual aplicação de sanções deterioraria ainda mais a relação entre instituições europeias e Estados soberanos, teria um efeito económico, orçamental e reputacional muito negativo na economia, no investimento, no emprego e, portanto, em suma, nas próprias finanças públicas do nosso país. Esta matéria tem ainda especial relevância aqui no Parlamento dos Açores, porque a região autónoma dos Açores, apesar de não ter contribuído para o déficit registado em 2015, tal como não aconteceu nos déficits anteriores, conforme é aliás reconhecido por todas as entidades com competências em matéria orçamental de âmbito nacional e europeu, não pode ficar em silêncio quando presencia tamanha injustiça. Neste âmbito, parece-nos fundamental que os representantes do povo açoriano se unam na luta por uma Europa que volta a assentar nos respectivos princípios fundadores: igualdade entre os povos, solidariedade entre nações e justiça. Assim, apresentamos este projeto de resolução que recomenda que este Parlamento aprove uma pronúncia por iniciativa própria, afirmando o seguinte: que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considere infundada, inaceitável, injusta, incompreensível e contraproducente uma decisão da Comissão Europeia de aplicar sanções ao país por incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento e que desta resolução seja dado também conhecimento ao Sr. Presidente da República, aos grupos parlamentares na Assembleia da República, à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e também à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, à ANAF e à sua delegação regional. E reafirmo aquilo que disse há pouco. Esta matéria é também uma matéria de grande relevância para os Açores, porque se vier a confirmar, se vier a acontecer aquilo que todos nós esperamos que não aconteça, um quadro de sanções para o nosso país, também os nossos concidadãos dos Açores poderão ser injustiçados e confrontados com medidas de austeridade que julgo que nenhum dos partidos aqui representados deseja. E, portanto, aquilo que se pede agora é uma frente unida de todos os partidos neste Parlamento contra qualquer tipo de sanção contra o nosso país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, a representação parlamentar do PPM vai votar favoravelmente esta iniciativa do Partido Socialista, apesar, tendo em conta aquilo que é a parte resolutiva, portanto, que é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que considera infundada, inaceitável, injusta, incompreensível e contraproducente uma decisão da Comissão Europeia de aplicar sanções ao país por incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. É evidente que depois tem aqui algumas habilidades, ao longo do texto, mas não é o suficiente para invalidar o nosso apoio a esta iniciativa. Gostava de referenciar o seguinte. Eu considero também, sendo muito sintético, dado que estamos, é um tema que eu gostaria de discutir, mas percebo perfeitamente que a hora não é para grandes filosofias políticas, portanto, por simplesmente fazer três referências. A primeira é que, de facto, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia enfraquece a determinação de aplicar sanções a Portugal e à Espanha e, portanto, penso que neste momento temos aqui uma conjuntura que nos é favorável, apesar desta situação. O que é impressionante é que, apesar desta situação de fragilidade, ainda há quem pense em aplicar e há quem pense que levar o processo até ao fim, ou seja, mesmo num processo de grande debilidade para a União Europeia, mesmo assim há esta tentação de levar até o fim este processo de perseguição aos povos espanhol e português. Em segundo lugar, fazer uma pequena referência. Isto não acontecia há uns anos atrás, há 20 e tal anos atrás, porque não tínhamos o problema alemão. Com a unificação alemã, temos novamente uma Alemanha que é demasiado grande para a União Europeia, portanto, tem vindo a desenvolver posições unilaterais. Não víamos nunca um ministro alemão dos negócios estrangeiros ou um ministro da Economia tomar decisões ou tomar uma posição isolada sem que os órgãos da Comissão, sem que a Comissão Europeia tivesse anunciado uma posição prévia. Agora é o contrário. A Alemanha anuncia, depois é que a Comissão Europeia anuncia a sua posição. Portanto, é a Alemanha que toma o posicionamento em primeiro lugar e depois, como o Partido Socialista reconhece, há de facto um diretório. Basta verificar aquela célebre frase: porque é que não se aplicam as sanções à França? Porque a França é a França. Portanto, a partir daí há uma diferenciação evidente dos Estados. Há uns que têm mais direitos do que outros no âmbito do processo político da União Europeia. Portanto, é uma União Europeia cada vez mais desigual, com graves problemas, e em que, de facto, os povos europeus e principalmente os povos das periferias se encontram subjugados a uma pressão fiscal tremenda, uma pressão orçamental tremenda, e que inviabiliza, na prática, unida ao problema das dívidas externas, das dívidas soberanas, inviabiliza o desenvolvimento destes países que se encontram há anos, e eu penso que vamos ficar durante décadas com este tipo de pressões. Muito mais haveria a dizer, mas penso que isto é o essencial. Acho que é uma posição do Parlamento dos Açores, é importante no atual contexto, e por isso o Partido Socialista tem o apoio da representação parlamentar nesta matéria, sendo que já sei que um dia mais tarde, quando se falar nesta questão, foi o Partido Socialista sozinho que tomou este posicionamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Obviamente que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este projeto de resolução, que rejeita qualquer tipo de eventuais sanções que venham a ser aplicadas ou decidir aplicar a Portugal pelas instituições europeias pelo incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento do ano 2015. E a este propósito eu gostaria de relembrar o seguinte. Em outubro de 2012, as notícias da nossa comunicação social diziam o seguinte: Fundo Monetário Internacional, no seu relatório semestral, reconhece o erro. Ou seja, reconhece que a austeridade agudizou a crise na Europa. O Fundo Monetário Internacional reconhece que subestimou o impacto negativo da austeridade na economia europeia. Um erro que custou bem caro aos países intervencionados pela União Europeia e pelo FMI, como é o caso de Portugal. Por cada euro de cortes públicos, a economia perdeu quase 2 euros no nosso país, quando a previsão era de que perderia apenas 50 cêntimos. Ou seja, aquilo que aconteceu foi que o Fundo Monetário Internacional não levou em consideração o impacto recessivo da austeridade. 2 anos depois de violentos programas de austeridade terem lançado a maioria dos países europeus na recessão, e recessão quer dizer, muito objetivamente, redução de salários, precariedade, desregulamentação laboral, empobrecimento e, finalmente, destruição da economia, originando um mar de desempregados e o aumento em cascata do endividamento público, o Fundo Monetário Internacional reconheceu que, afinal, nada disto resultou, nada disto serviu para nada. Pelo meio, pelo caminho, ficaram milhares e milhares e milhares de famílias e de pessoas no nosso país. A senhora Lagarde admitiu, portanto, o erro da política da austeridade e disse mais, disse que os efeitos da austeridade em Portugal e na Grécia obrigavam a repensar a receita e os programas intervencionados pelos programas de intervenção, de intervencionamento do Fundo Monetário Internacional nos diferentes países resgatados. A seguir temos aquela verdadeira fantástica, dado o adiantado da hora, eu não vou utilizar mais nenhum adjetivo porque temo não utilizar o melhor, mas que já foi aqui recordada pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, que é o Sr. Juncker ter finalmente descoberto que a França é a França. E, portanto, no momento em que Bruxelas ameaça com sanções a Portugal, o Presidente da Comissão Europeia admitiu que há países mais iguais que outros no que toca à aplicação das regras orçamentais da União Europeia. A França, reparem bem, já ultrapassou o teto dos 3% do déficit mais de 10 vezes, mais de 10 vezes desde que existe o euro. Mas apesar disso, escapou sempre às sanções previstas nos pactos orçamentais europeus. A explicação para isso, sabemos agora, foi dada pelo Sr. Juncker exatamente quando afirmou que as sanções nunca foram aplicadas porque a França é a França, o que quer que isso queira dizer, e desconfio bem que não quer dizer coisa boa. Só para nós recordarmos, eu acho que vale a pena nunca mais esquecermos a carinha deste senhor. Deste senhor que acha que a França é a França e Portugal e os portugueses e os açorianos e açorianas não são coisa nenhuma. Portanto, senhoras e senhores deputados, quando o texto, a parte da exposição de motivos deste projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista diz que o passo seguinte foi dado... Ó, senhor deputado, a sério, já é tarde.
Não estou a falar consigo.
Mas eu não me interessa que esteja a falar comigo. Está a falar, e eu também. Estamos os dois a falar ao mesmo tempo. Está bom. A esta hora era melhor que não. Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou-lhe a pedir com todo o cuidado. Muito obrigada. Pode ser assim, Sr. Deputado. Muito obrigada. Dizia eu que quando na parte da exposição de motivos do projeto de resolução do Partido Socialista é dito que o passo seguinte foi dado sob a forma de decisão do Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia, o Ecofin, determinando a aplicação de sanções a estes países, ou seja, a maior parte dos ministros das Finanças da Europa quer sancionar o nosso país. E agora perguntemos, porquê? Porquê que o Ecofin quer sancionar o nosso país? Vejam bem, porque nós fizemos exatamente tudo o que eles mandaram entre 2013 e 2015. Isto é excepcional. Nós somos castigados porque fomos bons alunos. Isto é de uma lógica absolutamente imparável. Já não é da França ser a França, é da Europa não ser coisíssima nenhuma e menos uma instituição com algum tipo de sanidade mental. Depois, diz também o projeto na sua parte de exposição de motivos, independentemente do tipo de sanções a aplicar a Portugal, sejam elas gravosas ou simbólicas, efetivas ou suspensas, senhoras e senhores deputados, não há sanções simbólicas. A sanção, as sanções são sempre uma humilhação, são sempre uma perca de soberania. Não há simbolismo nenhum em qualquer tipo de sanção. E são, sobretudo, sempre um dano económico, seja para o país, seja para a região autónoma dos Açores ou, para o caso, para a região autónoma da Madeira. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, que não tem, como eu disse, a mínima dúvida em votar favoravelmente este projeto de resolução, o projeto de sanções e o processo de sanções que pende ou impende sobre a nossa cabeça é apenas uma forma de atacar a escolha democrática do nosso país de uma maioria parlamentar para parar o empobrecimento no nosso país. Ou seja, é um ataque à democracia e à escolha legítima e livre dos portugueses. Finalmente, quando o primeiro ponto da parte resolutiva diz que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considera infundada, inaceitável, injusta, incompreensível e contraproducente uma decisão da Comissão Europeia de aplicar sanções ao país por incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento, eu queria acrescentar em nome do Bloco de Esquerda. É essencial que ninguém desista perante a chantagem. Se não tivermos possibilidade de escolher, será a democracia a transformar-se numa mera formalidade. Portanto, o país, o nosso país, deixará pura e simplesmente de existir e passará a ser um mero protetorado. Portanto, para o Bloco de Esquerda, nem sanções, nem chantagem, Portugal, os Açores, são uma democracia. Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Tratando-se, embora de uma pronúncia por iniciativa própria das Sras. E dos Srs. Deputados, o Governo entende associar-se com a sua manifestação a propósito desta matéria pela importância que ela reveste e saúda por isso também a pertinência desta iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Iniciativa essa de grande oportunidade. Estamos, de facto, se vier a confirmar-se uma eventual decisão de aplicação de sanções a Portugal e a Espanha, estaremos perante um tratamento discriminatório em relação a outros Estados que se encontram igualmente, embora não necessariamente da mesma forma, em situação de incumprimento do tratado. Estamos perante uma decisão que, a confirmar-se, será completamente destituída de sentido, porque já como foi aqui referido, o resultado que se pretende penalizar é precisamente o resultado daquelas que foram as imposições no que respeita a medidas e políticas por parte da União Europeia para responder à crise que enfrentamos, e corremos até o risco de agravar os próprios efeitos que agora pretende sancionar desta forma. Eu diria de forma muito sintética que estamos perante uma União Europeia incapaz de ver os enormes elefantes que tem na sua sala, que se esqueceu dos seus princípios fundadores e que se entretém a desviar as atenções com assuntos desta natureza. Julgo que este é um tempo muito triste para a Europa e queria por isso saudar a iniciativa do Grupo Parlamentar, que é de uma absoluta pertinência. Necessitamos de todas as vozes para afirmar esta enorme injustiça que a Europa, pelo que parece, se prepara para fazer a Portugal e a Espanha. Seria melhor que a Europa olhasse para si própria, que tirasse algum tempo de reflexão e que pudesse reconstruir a União Europeia que respondesse aos princípios que a fundaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo. Para dizer desde já que o Grupo Parlamentar do PSD Açores subscreve integralmente a parte resolutiva deste projeto de resolução que foi apresentado e que agora está em debate. Relativamente à pronúncia por iniciativa própria do Parlamento dos Açores sobre a eventual aplicação de sanções a Portugal pela União Europeia. E pegando, aliás, no próprio projeto de resolução, consideramos que esta aplicação é infundada, é inaceitável, é injusta, é incompreensível e é contraproducente. E, portanto, subscrevemos integralmente a parte resolutiva deste projeto de resolução. E pensamos que há, essencialmente, duas razões para que assim se considere, com estes adjetivos que foram utilizados, para que se considere que são esses os adjetivos adequados. Por um lado, e de alguma forma a questão foi aflorada já por algumas das intervenções anteriores, por desorientação de Bruxelas, por uma manifesta desorientação de Bruxelas, e por outro lado, também naquilo que nós consideramos pela passividade do Governo de Portugal. Vamos à primeira. Desde logo da parte de Bruxelas, quando se refere que se está a sancionar o passado, revela-se uma incongruência manifesta quando, em simultâneo, se aponta para que não existam sanções se forem adotadas medidas que corrijam a trajetória deste ano em que nos encontramos. Das duas, uma. Ou as sanções resultam de uma análise sobre o passado e então são aplicadas por esse motivo, ou então o problema é a trajetória que está a ser seguida neste momento e, nesse caso, não faz sentido invocar o passado. As duas coisas em simultâneo é que não podem ser porque são absolutamente incongruentes. Mas pensamos, e essa questão também já aqui foi falada, que esta desorientação de Bruxelas vai ainda mais longe. Portugal foi, indubitavelmente, dos países que mais esforço estrutural fez e muito superior a países como, por exemplo, a França, que já aqui foi referida neste plenário. Sendo, no mínimo, pouco transparente dizer que a França fez um esforço efetivo, quando aquele que Portugal fez foi largamente superior, largamente mais forte. E o governo atual, e aqui passamos para o segundo nível de razões para que se considere esta aplicação de sanções tal como aqui está adjetivada, o governo atual tinha a obrigação de ter feito esta discussão com a Comissão Europeia e tinha a obrigação de apresentar que a alegada falha na correção do déficit estrutural tinha resultado de uma retificação estatística que tinha sido efetuada pelo Instituto Nacional de Estatística e que transformou uma melhoria do déficit estrutural numa degradação do esforço. É curioso, aliás, que ontem mesmo foi divulgado que tudo pode voltar à estaca zero. Numa notícia ontem divulgada, o déficit de 2015 ainda não está fechado. E pode baixar em outubro, imagine-se, com algumas contas, para 3%. Ou seja, para o nível que permite sair do processo do procedimento por déficits excessivos. Portanto, tudo isto devia ter sido explicado pelo Governo, não foi, e inclusivamente neste momento existe a possibilidade que em outubro possa ser o momento em que fecha definitivamente o déficit de 2015 e que, afinal, nem sequer exista razão para a aplicação do que quer que seja. As políticas levadas a cabo entre 2011 e 2015, e obviamente existem aqui diferentes perspectivas relativamente a esta matéria, não tenho dúvidas em dizer, as políticas levadas a cabo entre 2011 e 2015 foram impostas, é preciso lembrar a gênese destas medidas, e foram acordadas com Bruxelas. E foram mais uma coisa, foram também cumpridas. Mesmo num ano de eleições como aquele que deu origem a este déficit em 2015, o país diminuiu a despesa pública, o que pensamos ser um caso único em ano de eleições. Daí que seja incompreensível a passividade que foi evidenciada pelo Governo português, que aceitou que este fosse o ponto de partida para 2016. Lamenta-se assim, da nossa parte, que não tenha sido defendido eficazmente pelo Governo da República aquele que foi o legado que recebeu de extraordinária redução do déficit, fruto do esforço dos portugueses. E isso, esta falta de empenhamento, esta falta de defesa, deveu-se objetivamente e exclusivamente a razões de políticas internas. Não teriam faltado, seguramente, argumentos de natureza técnica para defender Portugal, efetivamente, não devia estar sujeito sequer a esta discussão da aplicação de sanções. E é importante, assim, que se assuma, sem complexos, que o legado que o atual governo recebeu, não era um legado do governo anterior. Era, sim, um legado do esforço que todos os portugueses fizeram durante 4 anos e meio, e que levou a um ajustamento nas contas públicas, que, seja qual for o critério, está entre os maiores dos nossos parceiros da União Europeia. É lamentável que o Governo português não tenha feito passar esta mensagem. E é por esses motivos que consideramos que, relativamente ao preâmbulo deste projeto de resolução, entendemos que mesmo não faz qualquer sentido, é descabido, é eventualmente, quem sabe, fruto do tempo que vivemos, fruto dos tempos que se aproximam. Contrasta, de alguma forma, com as intenções perfeitamente meritórias que estão patentes na componente resolutiva deste projeto de resolução. Da nossa parte, e como aquilo que estamos aqui a votar não é o preâmbulo, aquilo que estamos aqui a votar é a componente resolutiva, o PSD Açores convictamente dá o seu voto favorável a esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, o CDS fez parte de um governo de coligação durante o período da aplicação do recente Programa de Ajustamento Financeiro a Portugal, que assumiu a responsabilidade de governar o país com a herança de um déficit que ultrapassava os 11%. Tendo deixado, no final da sua governação, um déficit que, segundo os nossos cálculos, não atingiria os 3%. Tal só foi possível com uma política orçamental e fiscal rigorosa. Não foi o PS que fez esses cálculos, seguramente. Conseguimos resultados ímpares num contexto de impacto recessivo.
Senhoras e senhores deputados,
enquanto o Sr. Deputado Berto Messias leu o preâmbulo da sua iniciativa, com a qual o CDS também não concorda, apesar de concordar na íntegra com a parte resolutiva, não fez comentários e ouviu. Conseguimos resultados ímpares num contexto de impacto recessivo.
Modernizou-se o nosso tecido produtivo através do incentivo ao investimento interno e externo e ao fomento das nossas exportações, que duplicaram. Implementaram-se importantes reformas estruturais destinadas a aumentar decisivamente a nossa competitividade e produtividade, como de resto a Comissão tantas vezes reconheceu. Tal só foi possível com o contributo da população portuguesa, que respondeu de uma forma irrepreensível aos sacrifícios que foram pedidos às famílias e às empresas. Depois de todos estes esforços, a aplicação de sanções serão manifestamente incompreendidas pelo povo português. Depois de passar por difíceis anos de ajustamento e sacrifícios, depois de convocado para um esforço nacional que implicou o maior ajustamento orçamental da nossa história e depois de demonstrar uma postura de responsabilidade e resiliência ímpares, o povo português não poderá senão reagir com, no mínimo, perplexidade a eventuais sanções. No atual contexto europeu, em que se espera um espírito de aproximação aos cidadãos e perante uma população que ultrapassou uma das mais graves crises da sua história, a aplicação de sanções constituirá um golpe rude no sentimento europeu. Se é verdade que o CDS tem muitas dúvidas quanto ao rumo escolhido pelo atual governo, não é menos verdade que a Comissão Europeia tem os instrumentos para acompanhar a ação deste governo e prevenir atempadamente, na medida das suas competências, os desvios que coloquem em causa o cumprimento das regras pactuadas no seio da União Europeia. A nossa oposição a sanções anunciadas não constitui qualquer adesão às políticas do atual governo. Aliás, o CDS tem afirmado publicamente a necessidade do atual governo dar garantias firmes de que irá efetivamente cumprir as metas fixadas no quadro do Orçamento de Estado e do Programa de Estabilidade. A aplicação de possíveis sanções a Portugal só pode contar, pois, com a nossa oposição pública, que entendemos, aliás, coerente e consequente com o posicionamento do CDS a favor de uma Europa onde todos os países e cidadãos se sintam parte ativa de um projeto comum de paz, desenvolvimento e solidariedade. No momento em que a Europa se divide e perde a segunda economia, todos os que continuam a acreditar no projeto europeu precisam que a Comissão dê sinais claros de união. E esse sinal não será, seguramente, a aplicação de sanções a Portugal. E, neste sentido, o CDS Açores irá votar favoravelmente o projeto de resolução aqui trazido pelo Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária e Sr. Secretário. Serei muito breve, apenas para dizer o seguinte, tendo em conta, sobretudo, a intervenção do Sr. Deputado António Marinho. Aquilo que me parece fundamental que nós não podemos fazer e que belisca a tal frente comum unida de que eu falava era precisamente neste processo, que é um processo eminentemente político e até diplomático, se quisermos, é que quem está a liderar o Governo de Portugal possa abrir portas ao famoso Plano B, à aceitação de medidas adicionais, porque isto será subjugar-se à chantagem que está a ser feita pelas instâncias europeias. E, portanto, na nossa perspectiva, estarem a dizer que Portugal devia ser mais ativo, que tinha que ser mais proativo e que tinha que mostrar a Bruxelas estar disponível para criar um plano B ou para criar mais medidas, parece-nos, na perspectiva do Partido Socialista, que é um erro. Sobretudo quando nós temos, no contexto europeu e no quadro europeu, várias questões localizadas que podem ser absolutamente fundamentais para que Portugal saia bem deste processo sem sanções, como é, por exemplo, o exemplo que a Sra. Deputada Zoraida Soares deu com a frase do Sr. Juncker, dizendo que a França é a França e, portanto, não deve ser considerada como os chamados países do Sul, se bem que agora já tratam a Espanha como os chamados pegos, os antigos pegos, o que é também um quadro novo neste, quadro, neste contexto negocial europeu. E, portanto, apenas para dizer isto, é absolutamente legítimo aquilo que todos disseram. São perfeitamente legítimas as posições de todos e a forma como constroem o vosso raciocínio à volta desta questão. Mas não nos parece um bom contributo para a defesa de Portugal e para a reafirmação da tal frente unida, que é fundamental nesta fase, que se esteja permanentemente a dizer que o governo português devia ser mais proativo e devia defender melhor, porque aquilo que nos parece, esta postura firme de não admitir um plano B, de recusar terminantemente medidas adicionais, parece-nos nesta fase a melhor postura para recusar qualquer tipo de chantagem que nos chegue de Bruxelas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu compreendo aquilo que o Sr. Deputado Berto Messias acabou de dizer, mas aquilo que o Sr. Deputado Berto Messias acabou de dizer entra em contradição com outra questão. É que se considerasse efetivamente necessário, e eu considero necessário, não sei se lhe chamarei Frente Unida ou não, mas havendo uma posição firme do Parlamento, que é desejável, é sim senhor, então o senhor devia ter tido o cuidado, o senhor ou os senhores deveriam ter tido o cuidado de, na construção deste projeto de resolução, não invocarem o que invocaram para chegar à parte resolutiva. Nós com a parte resolutiva estamos completamente de acordo. Agora nós temos a nossa coerência. E naturalmente que a nossa coerência assenta no facto, deixe-me dizer-lhe desde logo, assenta no facto, desde logo, de considerar que há razões a dois níveis, a desorientação de Bruxelas e a passividade do governo português, que entendemos que ela existiu. Os senhores entendem que existem outras questões. Nós consideramos que houve isso. E deixe-me dizer-lhe também que provavelmente não foi ingênuo da vossa parte colocarem um preâmbulo daquela natureza, que consideramos que é um preâmbulo que está assente numa certa guerrilha política, inclusivamente na base daquilo que lá é referido, são provocações estéreis de política pré-eleitoral a quem pegou num país na zona da bancarrota e o reencaminhou para a zona da credibilidade, tendo alcançado inclusivamente uma vitória eleitoral em outubro. E por isso, aquilo que nós consideramos é que é tudo isto é essencialmente decorrente de um acentuado esforço, de um grande esforço por parte dos portugueses. E é isso que devia ter sido valorizado. E consideramos que isso não está, não consta da maneira adequada no preâmbulo. E por isso, naturalmente, tem contacto da nossa parte, tenham que existir o recurso àquilo que consideramos. Exatamente, e é natural. E por isso mesmo também, embora não vá fazer uma declaração de voto em termos formais a seguir, digo desde já que apresentaremos uma declaração, para que tudo isso fique claro, apresentaremos uma declaração de voto por escrito, e que será entregue já na mesa da Presidência, já no imediato. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam. Façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.